No próximo domingo, pessoal, dia 15 de junho, é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então hoje a gente vai falar sobre os tipos mais recorrentes de violência contra os idosos e vamos saber como é que a gente pode denunciar essas violações. A gente tem na linha para conversar conosco o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao Tarde Nacional, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todas as pessoas ouvintes da Rádio da Tarde Nacional, né? Da Rádio Nacional da Amazônia. Eu tive o prazer de estar aí esse ano e adorei. E espero poder voltar mais uma vez aí, ou mais de uma vez, né? Para poder falar do assunto e também levar ações para o Estado.
Maravilha, doutor Alexandre. A gente que agradece sua participação. Eu estava contando para os ouvintes que no próximo domingo, dia 15, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E essa conscientização é muito importante, né, doutor Alexandre? Muitas vezes as pessoas estão sofrendo violência e não sabem, né?
Sim, Juliana. Eu sempre faço algumas provocações porque a violência é algo muito já naturalizado entre alguns grupos e isso também ocorre com a pessoa idosa. Eu vou dar dois exemplos aqui para a gente entender como é que começa a violência, né? Seu nome é Juliana, tá?
Isso,
então,
isso.
Né, que tipo de autorização eu tenho para te chamar de um nome que você não me permite chamá-la, por exemplo?
Nenhuma.
Talvez algumas pessoas tenham algum nome, né, mais afetivo para te chamar, mas foi uma autorização que você deu. Então, a violência pode ser a partir daí, quando uma pessoa idosa é chamada por algum nome que ela não permitiu. Um outro exemplo é quando a pessoa idosa não consegue manejar o seu próprio dinheiro. E muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vai saber o seguinte, e é um contexto muito frequente ainda. Geralmente, se uma pessoa idosa mora, né, numa casa com outras pessoas, de outras gerações, todo mundo sabe quanto a pessoa idosa ganha, mas ela não sabe quanto as outras pessoas ganham. Então, são algumas situações que, ainda que pareçam leves, triviais, né, sem grande repercussão, mas é o começo de um tipo de violação, até chegar em casos mais extremos. Então, o dia 15 de junho era um dia muito importante, porque a gente tenta mobilizar a maior parte da sociedade para refletir, não só sobre o que está acontecendo no âmbito das violações, mas também no enfrentamento para essas violações, e também como mostrar para a população o que é uma violação, o que é uma violência, que muitas vezes passa, né, por é o jeito da pessoa ser, é da cultura, é da natureza, e não, isso tudo que ocorre muitas vezes, que desagrada a pessoa idosa, sim, é violência, e nós temos que falar sobre isso.
Nossa, essa questão da pessoa idosa não poder manejar o próprio dinheiro, né? A gente vê muitas situações complicadas, né, doutor Alexandre? Às vezes até da família usufruir daquele dinheiro e a pessoa idosa acabar tendo cuidados com a saúde negligenciados, né? Quer dizer, bem complicado isso, né?
Sim, sim. O que a nossa secretaria, né, o que eu tenho que fazer na minha gestão é sempre de valorizar as condições para a autonomia da pessoa idosa. A pessoa idosa, se não tiver nenhum adoecimento que a impeça, né, de forma cognitiva, tomar a decisão, ela sempre pode e deverá tomar sua própria decisão. Então, se ela quer, por exemplo, comprar um automóvel para sua família, para poder ajudar, né, nos deslocamentos, inclusive dela, né, de um local para o outro, seja para um tempo religioso, seja para um serviço de saúde, para o seu próprio lazer, e ela quer deixar o carro na mão da família, né, de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, de genro, nora, se for uma escolha dela, tudo bem. O que acontece muitas vezes, e aí são algumas sutilezas da violência, é quando vem uma sugestão da família para que a pessoa idosa, né, com seu recurso acumulado ali, e às vezes, né, por muito tempo, compre um bem desse e depois fica para a pessoa idosa muitas vezes fazer a manutenção mas quando ela precisa, o carro está sempre indisponível. Uhum. Ou porque alguém saiu, ou porque ele está quebrado, ou porque precisa. Então, é muito sutil, né? E, ao mesmo tempo, dentro de casa, um dos locais que a gente percebe a ocorrência de muitas violações contra as pessoas idosas, para além do que ocorre também fora das residências. Né?
Uhum. Sutilezas da violência, né, doutor Alexandre? Se a gente percebe uma situação de violência, o que a gente deve fazer? É importante denunciar? Se sim, como denunciar?
Sim. Juliana, o mais importante é a se garantir a segurança da pessoa idosa que está sofrendo aquela violência. Não é algo tão simples, muitas vezes existe o que nós chamamos de uma insuficiência familiar, às vezes aquela pessoa idosa tem poucas pessoas ali no seu entorno, a quem ela pode pedir uma ajuda, a quem ela possa até se deslocar, ou a pessoa vir morar com ela, ficar com ela um tempo, mas o mais importante é garantir o máximo possível a segurança da pessoa idosa. E, ao mesmo tempo, né, logo após, e se não for possível, primeiro fazer a denúncia.
Uhum.
A denúncia é extremamente importante, porque a gente pode, a partir da denúncia, criar mecanismos e, principalmente, políticas, programas, projetos para as mais diversas formas de violência. E o governo federal, por meio da nossa secretaria, né, que está no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tem feito seu papel desde o início dessa gestão.
O Disque 100 pode ser um caminho, secretário, para essa denúncia?
Sim, o Disque 100... Sim, Juliana, o Disque 100 é o canal da nossa ouvidoria. Ele pode ser acessado por telefone, pelas redes sociais mais conhecidas, pode ser feito até por carta. E também a gente tem, para além desse canal, outros meios, como alguns profissionais da saúde, da assistência, que também podem ser esse ponto de denúncia. Dependendo do tipo de violação, você pode também consultar o seu conselho nacional, o seu conselho municipal, caso o município tenha, né, da pessoa idosa, tem as delegacias, enfim, há vários caminhos, o próprio Ministério da Previdência, né, tem o seu 135 também. Então, são vários caminhos que nós temos, mas o Disque 100 é um canal que está sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos, e a gente tem feito desde o início uma série de aprimoramentos para identificar as violações o mais rápido possível, criar mecanismos de encaminhamento, ou seja, quando chega para o Disque 100 uma denúncia, a gente acolhe essa denúncia e tenta encaminhar para o órgão mais próximo que pode garantir a segurança dessa pessoa idosa. A gente tem um cenário bastante ainda de cuidado, porque os números ainda estão aumentando, mas existe tanto um aumento decorrente da própria violência, e isso é importante que a gente tenha muito cuidado, e é o ponto central, mas também, que foi o começo da nossa conversa, Juliana, porque as pessoas começam a identificar que aquilo, né, que incomodava não era o jeito da outra pessoa, mas sim era a violência. Então, são algumas questões, quer dizer que três, na verdade, né? A própria violência, o aprimoramento do Disque 100 e o conhecimento por parte da sociedade sobre situações que antes ela não conseguia e agora consegue denominar como violação, como violência.
Perfeito, doutor Alexandre. E até importante para quem está ouvindo, né, e acha que está vivendo uma situação de violência, mas às vezes não tem certeza, não tem informação suficiente, né, como a gente bem, o senhor bem colocou, às vezes tem situações que são meio que naturalizadas, né, é muito delicado, porque envolve às vezes relações afetivas ou que deveriam ser afetivas, né, doutor Alexandre? Tudo muito, muito delicado. Então, às vezes, usar desses meios, né, do Conselho Municipal, da pessoa idosa, também para se informar. Eu acho que a pessoa também pode buscar informações, né, doutor Alexandre?
Pode e deve. Né? Então, o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, ela nunca será capaz de ser resolvida apenas pelas atividades de um único ministério, né? São ações que envolvem um governo, são ações que envolvem um governo estadual, um governo municipal, que envolve a participação social, por meio de conselhos, e outras, né, outros órgãos de entidades, como defensoria, promotoria, delegacia, polícia, que podem ter esses espaços também. Mas o que eu queria deixar aqui para os ouvintes, e se eu pudesse até ouvir, eu gostaria de ouvir, de ouvi-la, é que para mim, Juliana, o primeiro ponto para saber se aquilo é violência é você, né, ao receber, né, aquela situação, que pode ser verbal, pode ser psicológica, é fazer, tá, e se fosse o contrário, a pessoa iria gostar?
Uhum.
Então, se a pessoa não iria gostar, é sinal que aquilo, com certeza, né, tem muita chance de ter uma violação, uma violência. Né? Então, se alguém me chama de nome que eu não gosto, imagina se eu chamasse aquela pessoa por onde ela não gostasse. Se talvez ela também não fosse gostar da violência. Né? Se alguém passa a me olhar de uma forma desconfiada e muitas vezes até de julgamento no espaço que eu estou, porque eu sou uma pessoa mais velha, se eu fizesse um movimento contrário também, se eu olhasse, né, com o mesmo critério de discriminação, de desconfiança, só porque ela é mulher, só porque ela é homem, só porque ela é criança, será que ficaria à vontade? Então, também é uma violação. Então, talvez o primeiro filtro que nós poderíamos ter para poder desconfiar se é fazer esse exercício da empatia, né?
Uhum.
E se fosse o contrário, né? Se eu fosse fazer, se eu fosse devolver para essa pessoa da mesma forma, ela ficaria satisfeita? Se ela não ficaria, era bom de repensar o que a pessoa fez, né?
É isso. Doutor Alexandre, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada pela conversa. Fica sempre aqui o nosso convite para que você volte a conversar conosco, tá bom?
Ótimo. Eu posso aproveitar o canal de você para deixar um recadinho aqui?
Claro, por favor.
A rádio, nós, é um lugar tão importante. Eu queria fazer um pedido, um chamamento, enfim, para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, dos mais diversos cantos aí, regiões, né, da Amazônia e tal, que pudessem se envolver com as conferências municipais da pessoa idosa que está acontecendo exatamente nesse mês. Tá? É um movimento dos mais importantes da participação social do nosso país. Nós teremos, no final do ano, a 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e o tema desse ano é envelhecimento multicultural. Nós gostaríamos e nós precisamos muito que, né, os amazonenses, as amazonenses participem dessa conferência do seu município ou da sua região, levando quais são as suas demandas, levando quais são as suas angústias, falando que elas gostariam, né, que o governo federal fizesse sozinho ou em parceria com o Estado, ou em parceria com os municípios, para que, de fato, as políticas que as pessoas idosas precisam possam ser percebidas ali na rua, né, na comunidade, onde elas estejam, seja área urbana, área rural, seja para o povo das águas, para o povo da terra, enfim. Nós queríamos que houvesse cada vez mais essa mobilização para fazer as conferências e também outros movimentos, como as conferências livres e as conferências livres nacionais.
Uhum.
É fundamental que nós tenhamos as pessoas da região trazendo esse ponto de vista, Juliana, que só quem está nos ouvindo sabe o quanto é fácil ou difícil envelhecer onde elas estão residindo, onde elas estão nos ouvindo.
É verdade. Quem quiser participar dessas conferências, se informar sobre quando, onde elas vão acontecer, estão acontecendo, tem algum site, secretário, com essas informações, alguma página oficial que traga isso?
Sim, tem vários canais, tá? O que eu quero, o primeiro seria o site, né, que é Conadip, sexta Conadip, mas também as pessoas podem procurar os conselhos municipais, se existir, do seu município, e o Conselho Estadual, também do Amazonas, que existe, e também acompanhar aquilo que eu publico, ou que tem também pelo site do Ministério dos Direitos Humanos, e pelo site do Conselho, que é CNDPI, né?
Uhum.
C de casa, N de Davi, CNDP, de pessoa e de idosos.
P Perfeito.
CNDPI, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Faltou um P aí, né?
Uhum.
CNDPI.
CNDPI. Tá certo. Isso. Secretário, muito obrigada, viu? Um abraço, uma ótima tarde para você e até a próxima.
Obrigado, um abração para vocês aí também.
Um abraço grande, tchau, tchau. Eu conversei com o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Alexandre da Silva, falou conosco, né, adiantando aqui o tema do próximo domingo, que vai ser o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.